para a abertura do nosso culto do Evangelho de nosso Mestre e Senhor Jesus, na madrugada deste 27 de fevereiro de 2014, peço o obséquio especialíssimo de que Delano, nosso tão estimado filho, compulse as páginas do livro Pão Nosso, no capítulo 73.
Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses 2:6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmo-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios.
É a nossa muito respeitável, estimada professora e mãe comum pediu que Wagner, o editor de vídeo da nossa casa, e meu consorte faça a prece de abertura desse culto do Evangelho. Delano, como todos conhecem, mas como eventualmente isso pode ser publicado, Delano Motei, o diretor adjunto da nossa instituição e chefe do departamento de revisão da nossa organização. Então, a partir de agora, a prece de abertura a pedido de Eugênia, ela volta a posteriori para comentários a respeito do trecho do livro Pão Nosso, o capítulo que ela escolheu, ou eles, através dela, ou ela em conjunto com os demais amigos espirituais, seja depois da prece de Wagner, seja depois da leitura do Evangelho, que estamos fazendo sequenciadamente, também a ser procedida por Delano. Então eu não volto mais agora, só depois de Wagner ou Delano, a própria Eugênia deve tomar a palavra mais uma vez. Irmão do Espírito, de todos e todas, como todos somos irmãos do Espírito uns dos outros, não por me dizer mais fraterno que ninguém, não, apenas a condição é, quer percebamos e sintamos isso ou não. Somos todos irmãos em Cristo, ou irmãos em Deus, ou Cristos, como queiramos dizer. Benjamin, e na condição de professor e canal em processo muito paulatino de melhoria.
Senhor Jesus, Nossa Senhora, bondosos guias espirituais da casa, pedimos nesse momento a inspiração para os nossos corações e aos ouvidos do nosso espírito, que se façam receptivos, que façamos as associações para as nossas existências. Agradecemos a oportunidade de não só sermos muito assistidos em todos os momentos, mas por saber que essa assistência existe, por termos a fé que ao pouco aos poucos vai se consolidando, graças às tantas evidências que temos recebido ao longo dos anos. Abençoa-nos, luz divina, permite que sejamos pessoas melhores, que sejamos melhores conhecedores de nós mesmos, sejamos mais fraternos, sejamos mais humildes, sejamos melhores servidores dos trabalhos que nos foram confiados antes de nossas encarnações e de tantos outros que vão surgindo todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Maria. Que assim seja.
Evangelho de João, capítulo 12, início dele. Jantar em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: Deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava, e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus.
Minhas tão estimadas amigas, meus tão estimados amigos, nós notamos nas duas leituras assinaladas para o dia de hoje, porque, inobstante Benjamin já dito que estávamos fazendo a leitura sequenciada, preferi fazer uma escolha a posteriori, veremos que são complementares, porque em primeiro momento parecem antagônicas. Para os ouvintes leitores mais atentos, mais alertas, atentas, veremos que na primeira leitura, aquela de Emmanuel, por intermédio das faculdades medianímicas de Francisco Cândido Xavier, há uma exortação a que respeitemos a presença de Deus nos momentos de amargura, de desilusão, de decepção, de crise, como grandes oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de expansão da consciência, de dilatação de capacidades novas, de sentimentos mais acrisolados, de julgamentos mais profundos, e não de revolta, de tristeza, de pessimismo. Portanto, sabermos encontrar nos momentos difíceis a fé. Na leitura evangélica que foi assinalada para hoje, vemos exatamente o reverso do dito por Emmanuel, mas não no sentido de contraditá-lo, e sim, como disse, complementá-lo, porque faz referência à ideia de que nós precisamos tornar os momentos felizes, alegres, de celebração, momentos de fé. Quando Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, que havia sido ressuscitado, arrebenta um grande vaso com raro perfume aos pés de Jesus, parecendo extravagância extraordinária, e Judas, aí apresentado arquetípica, mitológica, simbologicamente, como o religioso estoico e, na verdade, hipócrita naquele momento, deveríamos dar aos pobres. Ele estava incomodado com aquela alegria, aquela festividade, aquele momento de exultação e exaltação do bem. E Jesus disse que haveria outros momentos de maior circunspecção, de menor alegria na sua ausência física, que não tardaria a acontecer. Há personalidades que tendem a ter mais fé nos momentos de tristeza. Há outras que têm a inclinação a ter mais fé nos momentos de maior júbilo, seja no regozijo, seja na provação. Estejamos um instante de êxito em qualquer setor de nossas vidas, ou num instante de, como se diz no vernáculo, ou no ditado popular, numa maré baixa. Encontremos em quaisquer circunstâncias ou conjunturas da vida a visita dos Cristos, a visita da voz da verdade, da faixa de sabedoria nos dizer o que você pode aprender com essa situação. O que há de útil, nobre, elevado para aplicar a si próprio, a si mesma, e levar, depois de processar em sua intimidade, de volta, retribuindo a seus irmãos e irmãs e humanidade, o que você pode, de bom, de útil, de belo, fazer de melhor, transformando-se na atitude, transformando-se no serviço que preste, sendo mais humano, mais humana, benevolente, humilde, consciente, comprometido, comprometida com a responsabilidade máxima de sermos canais, espelhos da luz divinal, trazendo a luz, portanto, primeiramente para nós mesmos, nós próprias, para que depois possamos irradiar em torno de nossos passos. À guisa de prece, de encerramento desse nosso culto do Evangelho de nosso Mestre e Senhor Jesus, reflexionando sobre suas sugestões, a felicidade, a responsabilidade, a fé, ao compromisso e, portanto, a ação no bem. Bem em nossas e nas vidas dos nossos entes amados, encarnados ou desencarnados, consanguíneos ou não, ou daquelas outras pessoas, na vida daquelas outras pessoas que não sejam diretamente relacionadas conosco, mas que estejam dentro do nosso raio direto ou indireto de influência pessoal. Neste instante, exoramos as bênçãos dos Cristos de Deus e não só solicitamos para aqueles e aquelas que nos ouvem ou nos vierem a ouvir, mas também para estes seus amados e amadas e para seus projetos pessoais, que estejam progressivamente em consonância com o melhor a fazer, em função de cumprirmos profunda e completamente os nossos mandatos existenciais, estejamos no período intermissivo entre encarnações ou no período da existência física durante, portanto, as reencarnações. Pedimos desculpas pelo pleonasmo que julgamos didático. Um beijo no coração de todas e todos, tão só mãe espiritual e professora Eugênia Aspásia.